partit lidera durant un any a Unió Africana, en passar en tot el món, de poc a gaven per Abdel Fattah el-Sisi, falós que Egipte pot ser un model per a països africans. Os nossos politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman falam hoje em mais uma rubrica de 2Rs África Ocidental, o que pode ser a agenda do Egito à frente da Organização Continental Africana. Egito, que é visto muitas vezes como olhando primeiro para si, para dentro, depois para os árabes e só depois para a África. Rui Norman, o que é que nós podemos esperar da contribuição do Egito para a União Africana?
Com a democracia. Eu recordo que ele foi eleito com 98% do escrutínio em 2017, quando al-Sisi foi reeleito em 2018 com 97%. Portanto, aqui há uma questão interessante em que os valores democráticos não são os mais apreciados. Por outro lado, o Egito poderemos considerar como o menos africano de todos os países africanos, que agora está à cabeça da maior organização pan-africana. É verdade que o Egito em 2013 foi suspenso devido ao golpe de Estado do próprio al-Sisi contra um governo democraticamente eleito, que era o governo de Morsi, devido às suas afinidades com a Irmandade Muçulmana, o que deixou fortes marcas em al-Sisi relativamente à desconfiança sobre a União Africana. Por outro lado, o Egito é considerado também como demasiado árabe e pouco africano. E sempre teve mais voltado para o Médio Oriente que propriamente para a África. De tal forma, hoje, quando falamos do norte da África, é mais associado o espaço que corresponde ao Maghreb, onde não se inclui o Egito. Porquê? Porque o Egito está virado para os países do Golfo, para a Arábia Saudita, para as questões em Israel, Iémen, Síria e muita Irmandade Muçulmana. Daí ser interessante esta presidência de Sisi na União Africana, mas lembro também um aspecto muito importante. O Egito tem um grande interesse em África, se limita a uma questão, que é a questão do Rio Nilo. E principalmente agora a possibilidade de ser construída na Etiópia uma barragem que poderá vir a pôr em causa o abastecimento de água ao Egito. Aqui é a grande questão, não é? Há várias prioridades no trabalho da presidência da al-Sisi, como outro aspecto também importante, é sempre importante realçar, que é a crise líbia, que afeta diretamente o Egito em termos da segurança.
Em termos de prioridades, al-Sisi mencionou exatamente a questão da segurança. Todas as semanas há ataques no Egito e diz-se que al-Sisi quer usar o que o Egito aprendeu em termos de contra-terrorismo para ajudar outros países africanos a seguirem o modelo do Egito e tentarem resolver esses problemas. Portanto, para ele, segurança é uma das grandes questões. Olhando para o Egito, é de facto o Egito o modelo para os outros?
É debatível essa questão. Bom, a experiência que eu tive no Egito foi no Egito de Mubarak. Uma das coisas que eu verifiquei é que a polícia não está preparada, não tem formação para conter e para controlar. Tem formação para dar com a matraca. Portanto, não há aqui uma lógica de prevenção ou de trabalho de casa feito antes destes grandes eventos, etc.
Mas desde essa altura de Mubarak até hoje, já passámos por Morsi, estamos com al-Sisi, e o que é fácil?
E a cultura de violência não se alterou. E a cultura de violência não se alterou. Aliás, o murro da mesa que o Mubarak dava quando era presidente era ou eu ou os barbudos. E a partir daqui, todos os fins justificavam os meios. E a atuação de Sisi, precisamente em Rabaul Aladia, onde houve aquele acampamento durante da Irmandade Muçulmana, já após a detenção de Morsi, para bulldozers entrarem por aquele acampamento urbano que ali estava, e se tinham pessoas dentro da tenda ou não tinham, não interessava, as pessoas não interessavam, era preciso limpar a zona e acabar com aquele acampamento. Portanto, isto para dizer que o Sisi é forjado enquanto militar e mais tarde enquanto presidente nesta cultura de violência. E, portanto, eu não sei se o Egito será um modelo a seguir relativamente à questão da segurança e da defesa. Agora, que o enfoque principal de Sisi é, de facto, a segurança e a defesa, pela questão que tem no Sinai, pela experiência que tem no Sinai e os problemas que tem no Sinai. E depois há uma outra questão, a questão da água. É fundamental, como o Rui disse, aliás, essa barragem, certamente, como a outra barragem no Sudão, e já mesmo até mais a montante no Uganda, tem havido muito investimento israelita em toda esta região, com a desculpa que é para o desenvolvimento agrícola destes países, e há esta perspectiva, desde o Egito faraónico, de que secar o Nilo é secar o Egito. O Egito vive e sobrevive graças ao rio e graças à água. E, portanto, essa vai ser uma das prioridades. E depois há uma outra prioridade num âmbito mais lato, pan-africano, que tem a ver com a criação de uma zona de comércio livre, que aparentemente, segundo o oficial egípcio que serviu de porta-voz a esta cimeira, referiu que, pelos avanços que foram feitos ultimamente, que esta zona de comércio livre africana e de circulação livre de cidadãos, nas próximas semanas será anunciado. Portanto, isto será o maior desafio, digamos assim, da presidência do Egito nesta União Africana, será no próximo ano esta questão da zona de comércio livre, a conquista do mercado único de transportes aéreos, a efetivação de um protocolo sobre a livre circulação de pessoas e do passaporte africano e também a questão de as instituições financeiras da União Africana estarem sob a tutela de um Banco Central Africano, o Banco de Investimentos e o Fundo Monetário Africano. A ideia é criar instituições africanas segundo um modelo ocidental, mas com um enquadramento africano, naquela lógica dos problemas africanos resolvem-se com soluções africanas.
Portanto, o Egito está com esta ascensão à liderança da União Africana, está também à procura de influência. Portanto, Egito, que muitas vezes se diz que olha mais para o mundo árabe do que para o mundo africano. O que é que o Egito, então, pode dar, olhando para o que Kagame tentou fazer, de alguma forma, uma reestruturação das estruturas da própria União Africana? O que é que o Egito pode trazer à União Africana, aos países africanos, com que muitas vezes o Egito parece estar um bocado desassociado?
Aqui o grande desafio e aquilo que o Egito pode oferecer neste ano que terá de presidência é tentar estancar as dependências financeiras que tem da China, da Rússia, da Europa e Estados Unidos e fazer com que esta organização sobreviva a partir dos dinheiros dos seus próprios membros. É quebrar esta dependência que tem destes tubarões que estão a entrar e que já estão em África com a faca toda, digamos assim. Sobretudo China e, sobretudo, a Rússia. Eu creio que este
será... Isso era um dos grandes pontos que foi da liderança de Kagame, que foi instituir o pagamento por parte dos membros da União Africana, exatamente para quebrar essa dependência. Rui, o que tu achas?
Eu concordo e acrescento ainda mais que um dos problemas com Al-Sisi, não direi de Al-Sisi, um dos problemas com Al-Sisi é que ele sempre se opôs às reformas que Paul Kagame pretendeu introduzir na União Africana, principalmente a reestruturação e a reforma orgânica de funcionamento da União Africana. Al-Sisi está mais virado para as questões da segurança, como referiu o Raul relativamente ao livre comércio e criando uma grande zona africana de livre comércio para fazer face aos gigantes tais como os Estados Unidos, a China, a Índia, a União Europeia, Israel também, cada vez
não,
são mais presentes e influentes. A Rússia, muito. A Rússia até há um segundo problema, que é a presença crescente de empresas de segurança, ou seja, de forma mais comum, de mercenários russos em vários palcos de crises africanas. Mas há aqui um problema também em que Al-Sisi quer ter um papel, de certa forma, importante, que é nas chamadas crises persistentes em África, tal como na República Centro-Africana, no Mali, na Somália, Sudão do Sul, Líbia, Camarões, Burundi e o eterno problema do Saara Ocidental, que nesta cimeira foi falado por várias vezes. No entanto, o combate ao terrorismo é uma das prioridades do Egito, para além dos problemas da corrupção crónica no continente. Outro aspecto que Al-Sisi tem abordado de uma forma quase tímida é a questão considerada por outros países africanos, mas uma questão até sem grande importância, a questão da gestão dos conflitos e principalmente pós-conflitos. um ponto que é extremamente importante, que a África não está habituada à gestão do pós-conflito, quando é o pós-conflito que pode trazer estabilidade ou degenerar em novo conflito. Daí que associa diretamente ao Sisi, ao Sisi só terá um ano à presidência da União Africana, da ambição dele de estabilidade e desenvolvimento que está diretamente ligada e associada à independência do continente africano face principalmente aos países ocidentais. Nesta cimeira lembraram várias vezes que um quarto dos países das Nações Unidas são países que pertencem à União Africana.
Uma das coisas que Sisi disse é que mediação e diplomacia preventiva vão continuar a ser uma das prioridades da União Africana. Olhando para Sisi, o militar, para toda a sua personalidade, é possível ele conseguir fazer esta mediação e diplomacia preventiva?
Sisi é considerado, isto é o output que vem da Irmandade Muçulmana após a nomeação de Sisi como general eleito para comandar os destinos do país. O que a Irmandade Muçulmana diz é que, bom, ele vai cair rapidamente porque de todos os generais que estavam na lista para sucederem a Mubarak, ele é o mais vaidoso e o que faz dele o mais fraco. Portanto, partindo daqui, deste ponto, de ser o mais vaidoso, na questão da diplomacia, eu creio que ele se vai sair muito bem. E, nesse sentido, terá condições para mobilizar os africanos neste próximo ano de presidência. Depois há um outro detalhe que tem uma importância fundamental na mente dos egípcios todos, sejam eles da primeira linha, seja o egípcio médio. Os egípcios consideram-se Umm al-Alam, a mãe do mundo, por todo o lastro histórico que tem, pelas construções faraónicas que tem, por todo o património que tem, por toda a grandeza que o país representa em termos históricos e culturais, este regresso à União Africana, sim, isto consolidado com esta presidência de Sisi, que é uma presidência polémica, porque não foi democraticamente eleito, como nós o entendemos dessa forma. Este regresso e esta presidência é uma injeção de otimismo para os egípcios, fundamental para que o seu líder e as suas elites, em termos diplomáticos, façam um bom trabalho e daqui a um ano apresentem resultados, de certa forma, sólidos. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta e após este enquadramento, ao nível diplomático eu creio que não vai acontecer nada de extraordinário e negativo, porque ao nível diplomático há uma capacidade de convencer as pessoas e o discurso é agregador e há uma espécie de um farol no sentido esta lógica de ser a mãe do mundo ou de ser considerada a mãe do mundo e agora estar virada para a África ou para os problemas africanos, parece-me que o Egito poderá servir como um farol interessante em termos diplomáticos para a resolução de alguns problemas e para criar esta malha que sustenta decisões futuras.
Claro, isto sem esquecer de ele poder ficar no poder até 2030, essas emendas à Constituição e todas as violações dos direitos humanos que são atribuídos ao regime dele, à sua presidência, em que muitos dizem que agora é pior ainda do que quando era na altura do Mubarak. Rui,
eu queria acrescentar em um aspecto que relativamente à diplomacia e o papel que ao fim se poderá ter como presidente da União Africana, campo da diplomacia, eu acho que Al-Sisi vai estar pouco preocupado com essa questão. A questão da diplomacia e a questão da interação entre Estados da União Africana acaba por ser quase um plouro que vai continuar a ser gerido pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Ele sempre foi um apologista do chamado multilateralismo. Daí, Al-Sisi vai ter que trabalhar diretamente com Moussa Faki. Aí poderá vir a acontecer uma continuidade dessa política que já vem de Paul Kagame e da União Africana ter uma parte mais interventiva na diplomacia e na resolução das crises internas. Não acredito. Al-Sisi vai ter um papel ativo da diplomacia no contexto do continente africano, não é? Al-Sisi sempre teve mais virado para as questões egípcio-egípcias internamente e, por outro lado, ele não é um exemplo de presidente, de tal como também o Raul sublinhou e a Ana, não é um exemplo de democracia, digamos, ele não se pode apresentar como o patrono do exemplo da democracia e da transição, porque ele assumiu o poder, digamos assim, através de um golpe de Estado, o que levou à suspensão do Egito da União Africana. Não é?
É apenas dizer que, de facto, relativamente a esta, tu até agora desconstruíste um bocado aquilo que eu estava a dizer anteriormente, a situação de ser considerado um farol. De facto, com este antecedente todo, não é um farol de democracia e de exemplo para a África, mas também quem será? Vamos colocar aqui também o ponto de ordem, não é? Quem em África será? Bom, Cabo Verde, ainda bem que é um país lusófono, digamos assim. Talvez Cabo Verde seja o melhor exemplo a dar neste sentido em termos de um exemplo de democracia, mas o Egito de facto tem este ponto fraco, tem o ponto forte de ter este engrandecimento pessoal do ego, considerando-se a mãe do mundo, mas depois, em termos daquilo que nós entendemos como modelo democrático, deixa muito a desejar. E aí não será um farol. Por isso mesmo, também disse há pouco que na questão da segurança e da defesa, a política vai continuar a ser a mesma.
Raul Braga, Caíbe e Rui Norman, obrigada.